Então vamos à ministração da palavra de Deus nesta manhã também. Fala para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio hoje, que bom que você está aqui. Amém? Declaramos a você que você é bem-vindo neste lugar. Você pode tomar as suas decisões e nos comunicar através deste formulário, tá bom? Desta ficha, ou simplesmente fazer um pedido de oração, ou pedir mais informações, tá bom? Tá ali, ó, semeando a palavra, tá vendo ali? É o que nós estamos a fazer, semeando a palavra. Então tá ali, a ministração que está ali é a ministração de 4/3/2012, tá bom? Ok? E nós vamos ver, olha, concentra mais nestas ministrações das armas de guerras e o fruto do Espírito Santo, tá bom? E o Xande tem até pedido ajuda nesse sentido, porque nós precisamos sempre fazer edição dessas mensagens, tá bom? Quem entende aí um pouco de computador e quer ajudar nesse sentido, os adolescentes que às vezes não tem o que fazer, ficam lá no Facebook toda hora, não é? Ajuda o pastor, amém? Vamos ajudar, ó, falta ali um cantinho do Fortinho, não falta? Vamos à Bíblia? Glória a Deus! As crianças estão desesperadas, não é isso? Vamos orar por vocês, vem aqui na frente, aqui. Quero chamar minha amiga Cristiana, que está aqui hoje. Olha aí, amiga da Giovana. Giovana ontem fez 12 anos, no dia 12 de maio, no ano de 2012. 12, 12, 12, né? Esse é ano do governo, né? Tem mais criança aí? William? Também. Ah, William também faz anos hoje! Muito bom. Glória a Deus. Olha, gente, que gracinha. Hã? A igreja está... Cuidado com a cabeça da criança! Cuidado! Mas, está faltando alguma criança aí? Não, Ricardo não, Ricardo não é criança, só tem tamanho. Amém? Glória a Deus, vamos abençoá-lo. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre a vida de cada uma destas crianças que o Senhor tem trazido até nós. Ó Deus, desde o menor, Senhor, até o maior, venha a tua graça, o teu amor, o teu favor, a unção do teu Espírito Santo, que o Senhor possa continuar derramando sobre eles a sabedoria, o discernimento necessário para continuarem crescendo em sabedoria e em santidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos lá? Vai lá? Olha, explica para a Cristiana aí, William. Explica para a Cristiana que ela quer saber como é que vai para o céu. Tá bom? Ontem estava desesperado, falando, a Giovana não me explica. A Giovana me fala do céu, fala do inferno, mas ela não me explica como é que eu vou para o céu. Eu falei, yes! Minha filha está aprendendo. Né? Ela joga lá a sementinha e fala assim, não é, Olga? Quer saber mais? Vem na próxima semana. Não é assim? E ontem nós falamos exatamente isso. Estávamos aqui com as amiguinhas dela da escola, cantando parabéns para ela. E elas próprias estavam falando, a Giovana fala muito a respeito dessas coisas, mas a gente quer saber mais, como é que a gente faz? Vem cá domingo de manhã, não é? Vem aqui no domingo de manhã, como vocês já vão fazer 12, 13, algumas vão fazer 13, 14 anos, tem o Fortinho para ajudar, tem o For Kids para ajudar, o For Kids Mais, e é uma bênção, viu? E as nossas crianças têm sido cada vez mais bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos à palavra? Está aí já, meu sermão? Olha o que eu arrumei lá, não parece, né? Mas é. O que parece aquilo ali? Uma tangerina, uma carambola. Quem falou lá? Ah, vamos lá do Espírito Santo, né? Nós estamos falando a respeito do fruto do Espírito. Né? Tá vendo ali? Que tem 9 gomos, não é assim? O fruto é um só, mas tem 9 gomos. E eu estava meditando sobre isto. E o que eu achei interessante é que, numa das imagens que eu estava à procura, para colocar aqui, havia uma em que havia um gomo por fora e ainda metade do fruto com casca e a outra metade sem casca e um dos gomos para fora. E aí, naquele momento que eu olhei aquela imagem, talvez até a pessoa pensou nisso ao desenvolver aquela imagem, né? Mas para mim foi tremendo ao ver aquela imagem porque eu entendi algo. Que a gente só consegue manifestar o fruto do Espírito, cada gomo do fruto do Espírito Santo, quando a gente tira a casca. Você vê, fala para o irmão que está, sei lá, tira a casca, irmão. Sabe aquela casca? Aquela casca de religiosidade, aquela casca de preconceito, aquela casca, né, que muitas vezes faz nos andar armados em crentes, em conhecedores, em sábios, né, em posso tudo, glória a mim, louvado seja eu, né? A gente tem que tirar essa casca, senão o fruto do Espírito não se manifesta. É interessante isso, né? Então, muitas vezes nós temos que tirar a casca, e essa, né, poderia traduzir como tirar a máscara também, transparência, honestidade, falar a verdade. Tremendo isso, né? Poderoso. Só uma imagem já ministrou algo no meu coração tão forte, que não é o que eu vou ministrar hoje aqui para você, mas eu quero simplesmente te falar que com casca não há como se manifestar o fruto do Espírito Santo. Amém ou amém? E como aquela imagem foi uma revelação para a minha vida, eu tenho certeza que esta frase vai ser a revelação para muita gente hoje aqui. Tem que tirar a casca. Amém ou amém? Glória a Deus. Que já vimos, recursos para a guerra, né? Não lutamos segundo os padrões humanos, as armas que usamos não são humanas. Vimos a ação das armas, destroem fortalezas, anulam sofismas, destroem e anulam altivez. Olha ali a palavra pretensão e baluarte, por que ela aparece, né? Vimos aqui já duas armas, começamos a desenvolver e trabalhar em relação a duas armas. A primeira delas é andar no Espírito, andar no Espírito. E a segunda delas, que estamos trabalhando nesses domingos, é o fruto do Espírito Santo. Amém? E falamos ainda na semana passada a respeito desta questão, que as trevas não podem derrotar a luz. Jesus é a luz do mundo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, Jesus é a luz do mundo. E as trevas não podem derrotar. E o que é interessante é que quando Jesus habita na sua vida, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você então passa a ser luz. Cristo, porque Cristo é a luz em nós. E nós devemos produzir os frutos da luz. Outras traduções dizem fruto do Espírito. Veja bem, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz, ou do Espírito, consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Tudo isso nós já vimos nas ministrações dos domingos anteriores. Vai estar disponível, creio eu, esta semana já, todas estas ministrações lá no nosso site. Você pode baixar gratuitamente. Nós estamos semeando mesmo a palavra, tá bom? Para que você comece a adquirir os conceitos para que você possa praticá-los na sua vida. Os conceitos de andar no Espírito, os conceitos do fruto do Espírito e como cada um destes gomos são importantes para vencer uma área na luta, na guerra espiritual. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos trabalhar com estes dois frutos, benignidade e bondade, tá bom? Para quem não sabe, né, o texto-chave do fruto do Espírito está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Amém? Quem está vindo hoje pela primeira vez aqui, ou está ouvindo esse sermão, né, e não ouviu ainda os outros, o fruto do Espírito está registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. E dois dos gomos desse fruto chama-se bondade e benignidade. Hoje nós vamos falar a respeito disso. Amém ou não amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, quero orar por você. Espírito de Deus, vem, Senhor, ministrar de uma forma saudável, equilibrada, impactante, cheia de unção as nossas vidas. Muda o nosso caráter, muda a nossa forma de pensar. Transforma-nos para louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo. E aquilo, Senhor, que eu como homem não posso transmitir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa revelar aos corações. Pai, nós declaramos aqui que te damos total liberdade para ministrar a nossa vida através do teu Espírito Santo e da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então veja bem, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar para você quais são as diferenças. Porque a palavra benignidade e bondade, elas são bastante parecidas. Nós podemos muitas vezes confundir, porque elas se intercalam, elas acabam trabalhando muitas vezes juntas. E nós muitas vezes podemos pensar que benignidade é bondade, ou que bondade é benignidade, ou até mesmo pensar que é a mesma coisa, mas não é. Benignidade é uma coisa, bondade é outra coisa. Tanto é que quando se fala a respeito de benignidade e bondade, nós vemos que a própria palavra, no original grego, é, para benignidade, krestotes, e bondade, agatocine. Deve ser assim que se fala. Ok? Então, quer dizer, nós estamos vendo aqui que se fosse a mesma coisa, se fosse, né, o mesmo assunto, se estivesse falando a respeito de uma mesma situação, usaríamos, no mínimo, a mesma palavra, ou a raiz até da mesma palavra. Mas nós vemos que são palavras bem diferentes. Logo, tratam e falam de coisas bem diferentes. Amém? E nós vamos descobrir hoje o que é benignidade e o que é bondade. E o que é que tanto a benignidade quanto a bondade vencem no meio dessa guerra espiritual. O que é que elas vencem? E quando nós juntamos as duas, então vencemos coisas ainda maiores. E hoje eu quero ministrar isso na sua vida de uma forma poderosa. Deixa Deus falar contigo, em nome de Jesus, tá bom? Então, primeiro aspecto, que benignidade tem a ver com ser. Tem a ver com ser. Bondade tem a ver com fazer. Ok? Então nós estamos vendo que aqui começa já uma grande diferença entre um e outro. O outro é aquilo que você é. Benignidade é aquilo que você é. Benigno. Bondade tem a ver com aquilo que você faz. Certo? Amém? Até aqui tudo bem? Então, muitas vezes nós invertemos as coisas e acreditamos que estamos sendo benignos por causa daquilo que fazemos. Ou que somos, né, pessoas que estão a praticar a bondade por aquilo que somos. Na verdade, os dois andam juntos, mas cada um tem a sua dinâmica. Um depende do outro. Mas também pode acontecer que uma pessoa benigna não faça uma bondade. Ok? Pode acontecer. E você pensar que essa pessoa não é benigna. Uau! Porque ela não fez uma bondade. Bondade, ação. Benignidade, quem eu sou. E quando nós começamos a discernir essas coisas, principalmente que nós que andamos no Espírito, não somos, vou usar aqui uma palavra forte, totó. Forte, né? Isabela ali até, pastor totó. Que muitas vezes as pessoas acreditam em relação à igreja e aos cristãos, é que nós muitas vezes temos que fazer tudo pelos outros. Ah, mas você não vai na igreja? E a bondade? Não tem que se manifestar? Você não tem que ser bonzinho? Vamos olhar para Jesus um pouco? Quando Jesus entra lá no templo, e lá na frente está cheio de cambista vendendo coisas, e ele sai dali já chutando o pau, a barraca. Ele foi bonzinho? Foi bonzinho? Ele foi bonzinho? Quando ele olhava para os fariseus e chamava eles de hipócritas, ele era bonzinho? Ele estava manifestando, ele estava fazendo algo. Vamos lá, vamos se colocar no lugar das pessoas. Que é lógico, você é crente, você sempre vai olhar Jesus com bondade e benignidade. Mas vamos falar aqui. Se eu chegasse hoje e olhasse para os olhos da Gabriela e falava, hipócrita! O que você ia dizer? É que pastor mau. Não é? Mas irmãos, nós temos que entender que nós que andamos pelo Espírito Santo, nem sempre vamos ter atos, vamos fazer coisas que são boas para os outros, porque nós não estamos aqui simplesmente para fazer o que é bom para os outros, segundo os olhos dos outros, mas vamos fazer atos, vamos ter atos de bondade na nossa vida, segundo os olhos e a vontade de Deus. E aí é que confunde um pouco as pessoas no dia a dia, porque eles acreditam que a igreja tem que ser sempre boazinha. Que a igreja tem que ter sempre atos de bondade. Ah, né? Acredita que sempre que a gente vê alguém batendo no vidro do seu carro, num semáforo, a gente tem que dar um dinheiro para ele. E eu falo, não dou, porque eu sei que se eu der um dinheiro para ele, ele vai gastar nas drogas. Está percebendo? O que é interessante é que quando eu dou dinheiro para alguém, estou tendo o quê? Um ato de bondade. Agora, quando eu não dou dinheiro para aquela pessoa, ela pode até falar assim, fogo, esse cara é mau. Ele não é bom, ele não está tendo um ato de bondade, ele é maldoso. Eu não tive um ato de bondade. Fiz algo que não era bom para ele, mas não deixei de ser benigno. Porque se calhar, que às vezes o crente esquece, até o pastor. Quando eu continuei, eu orei por ele. Falei, Deus, transforma a vida dessa pessoa. Tira ela dessa condição, das drogas, da miséria, das ruas. Porque dentro do meu interior, de quem eu sou, eu me compadeço da situação daquela pessoa, da condição em que ela se encontra, e então eu oro por ela, porque dentro de mim, eu choro e falo, tira ele de lá. E então Deus está encontrando no meu coração benignidade. Só que a pessoa não viu isso. Fala para a pessoa que está do seu lado. O que está dentro de você? Ninguém vê. Geralmente as pessoas veem o que está para fora, o que você faz. Mas as coisas que vão lá no seu coração, na sua mente, o seu caráter, a sua índole. Irmãos, as coisas que estão lá, que tem a ver com quem você é, nem todo mundo consegue enxergar. Porque as pessoas estão mais preocupadas, muitas vezes, naquilo que você faz, do que em quem você é. Às vezes é pior, elas estão mais preocupadas com o que você tem, é pior, do que quem você realmente é. E às vezes, ainda olham aquilo que você faz. Você está percebendo aqui? Está conseguindo me acompanhar? Então fala assim comigo, benignidade tem a ver com o ser, bondade tem a ver com o fazer. Também as palavras no original significariam, poderiam ser utilizadas para falar a respeito de amabilidade, gentileza, certo? Como também, por outro lado, bondade, beneficência e benevolência. Irmão, você já encontrou pessoas fazendo beneficência? Eu conheço pessoas que têm por costume, muitas vezes, ajudar os outros. Ela pega do seu dinheiro, ela pega, né, dos seus recursos e dá para o seu próximo. Ela tem atos de bondade. Mas depois, no dia a dia, ela não é benigna. Ela não é benigna porque ela é, por exemplo, um grande empresário e que trata, muitas vezes, as formas, as coisas na sua própria empresa de forma errada, com mau caráter, sem justiça, sem retidão, foge dos impostos, fica devendo para os funcionários, muitas vezes mente, engana. Aí você olha e quando você conhece, começa a ver essas pessoas e começa a andar com ela mais de perto, vamos lá, enquanto você vê ela de longe, você vê o que ela faz, que boazinha que ela é. Nossa, olha, você vê, ele ajuda, ele puxa a cadeira, ele abre a porta para a mulher entrar, uau! Hoje é raridade isso, né? Só o Ricardo é que faz. Ele só está precisando do carro, não é isso? Para abrir a porta para a mulher entrar, não é? Amém ou amém? Amém ou amém? Você está percebendo? O que é interessante é que você olha e fala, nossa, essa pessoa é, né? Boazinha, né? Quando a gente fala boazinha, nós estamos pensando que, estamos falando de quem ela é, benignidade. Mas por causa daquilo que ela faz, bondade. Mas aí você começa a andar com essa pessoa. E aí você começa a descobrir no dia a dia, e aí a gente começa a ouvir aquelas frasezinhas, ele não é tão bonzinho quanto parece. Quantos já tiveram experiências assim, de conhecer na convivência, no andar junto com algumas pessoas, você vai descobrindo que a pessoa não é tão boazinha como parece. Então o que houve ali? Uma confusão. Você, pelos atos de bondade dela, acreditou que ela era benigna, mas ela não era benigna. Ela tem atos de bondade. Quando você vê, irmão, um jogador de futebol que ganha milhões, olha, eu resolvi esse mês dar aí 10 mil euros para uma fundação de caridade. Alguns até acreditam, viu como o cara é bonzinho, ele teve um ato de bondade, ajudou, né? Seja lá o que for, a associação que for, olha como ele é bonzinho, não é? É, aí você vai andar com ele no seu dia a dia. E você vai descobrir, na verdade, o quanto que ele não é benigno. Porque se ele fosse benigno, ele não fazia apenas um ato de caridade. Ele fazia valer, por exemplo, que o fulano vai pagar a crise e vai pagar. Quem já ouviu isso? Não é isso? Já ouviram isso? Que alguém vai pagar a crise e vai pagar? Já? Você acreditou? É assim, não é? O ato de benignidade envolve sacrifício. E tem a ver com quem nós somos, não com aquilo que fazemos. Pergunta aí para a pessoa que está assim, você está entendendo, pastor? Está conseguindo separar as águas. Então você vai ver uma pessoa benigna, geralmente ela é gentil, ela é amável. É uma pessoa realmente que faz parte dela isto. Ok? Mas não significa que ela vai fazer sempre atos de bondade. Como também você vai encontrar pessoas que fazem muita beneficência, como também tem muita benevolência, mas podem não ser benignos. Apenas, olha, vou lhe dizer uma coisa. O Espiritismo ensina que o céu se alcança fazendo boas obras. Por isso você vai encontrar muita gente fazendo bondade no Espiritismo. Mas não tem o fruto do Espírito chamado benignidade. Caráter, integridade, vida, não está correta. Mas, benignidade é o oposto de malignidade. E nós poderíamos ver aqui, até dentro da nossa língua portuguesa, como é que a gente pode diferenciar bem um do outro. Olha, oposto de malignidade é bem e mal. Bondade é o oposto da maldade. É o bom e o mal. Viu lá a diferença? Olha a diferença. Ele tem o bem dentro dele, faz o que é bom.
Ó, gostou dessa, João?
Hã? Agora, quem não tem essas coisas, porque é maligno, só faz maldade. Está percebendo? Por causa daquilo que ele é, a ação se torna uma realidade, de forma boa ou má. Amém ou não amém? Mas, como nós estamos falando de quem você é, tem a ver com o interior e trata com sentimentos. Já bondade é exterior e trata com ação e atitude. Olha que coisa interessante, irmãos. Um está dentro, o outro está fora. Ok? Sentimentos, não só. Caráter, integridade, vida correta. Ok? O outro não, é ação, é prática. Também muitíssimo necessário. O benigno trata os outros de maneira agradável. A bondade faz o que beneficia outras pessoas. Quer ver? Isso é como eu trato alguém. Certo? O outro é o que eu faço por alguém. Fala para a pessoa que está do seu lado. Os dois são fruto, são gomos, fala, são gomos do fruto do Espírito. E nós temos que entender isso, irmãos, porque Tiago fala que fé sem obras é morta. Não adianta a gente ter muita fé e querer procurar um caráter de justiça e retidão e fazer tudo o que é certinho e depois não manifestar isso com obras. A fé sem obras é morta. As duas coisas têm que andar junto. Quem eu sou reflete naquilo que eu faço. Porque senão vira fantochada, palhaçada, hipocrisia, seja lá o que for que você quiser chamar. Você precisa entender que se eu sou uma boa pessoa, se eu, na verdade, sou do bem.
Eu sou do bem, mano.
Eu faço o que é bom. Agora, quando eu sou do mal, eu faço o que é mal. Amém ou não amém? É a disposição. É algo que brota, que surge, que flui. Que, sabe, ninguém precisa te convencer. Simplesmente você tem a disposição em ser bondoso. Sabe? Pai, eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar as vidas, as famílias. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero... Ou seja, nós estamos vendo alguém que é benigno falando a respeito de uma disposição. Pai, eu vou até o fim do mundo com você. Olha, anda comigo. Eu ando! Esse cara é um cara benigno. É uma pessoa benigna. Está disposta a pagar o preço, a estar junto. A se envolver, a guerrear. O problema é que tem que haver também ação. Bondade é a ação de ser bom, gentil e reto. Fala comigo, um é disposição, o outro é ação. Pergunta aí, você entendeu o pastor até aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Se pensarmos benignamente, consequentemente, agiremos com bondade. Se a nossa mente, se no nosso interior, se na nossa vida, se a nossa vida estiver impregnada de benignidade, a consequência disso é que nós vamos agir com bondade. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, isso é um bom casamento. Benignidade e bondade. Cheio de filhos. Amor, paz, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é? Glória a Deus. 1 Crônicas 16, versículo 34 diz: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. A sua benignidade dura para sempre. Olha que coisa aí, diferença. Ó. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E aí nós vamos entender que quem Ele é não deixa de ser, ok? E por causa daquilo que Deus é, Ele fez o que fez. Por isso que nós dizemos, o Senhor é bom. Sabe por que Deus te abençoa? Por que Deus te livra? Por que Deus restaura a sua casa, a sua família? Sabe por que Deus muda a sua sorte? Sabe por quê? Porque Ele é cheio de benignidade, dura para sempre. Aí então Ele tem esses atos de bondade com você, mesmo que você não mereça. Por causa da benignidade, por causa de quem Ele é, nós experimentamos aquilo que Ele faz. Yeah! Glória a Deus! Irmãos, valeu, não é? Essa frase aí foi tremenda, irmãos, tremenda. Amém? É que eu estou vendo você muito sério aí. Quer saber? Na verdade, eu tenho que despertar você aí um pouco, né? Para você entender que a benignidade, fala aí para a pessoa que está do seu lado, agora é dia de, hoje é dia de vitória. Você vai sair daqui vencendo tudo. Certo? O que a benignidade vence? Julgamento. Julgamento. Quando nós somos benignos, nós não temos aquela primeira impressão que fica. Já viu isso? A primeira impressão é a que fica. Detalhe, ah, pastor, nunca erro. Nunca erro. Primeira impressão é a que fica quando eu digo que é. Ah, é? Já tive um monte de gente que veio me pedir perdão, porque a primeira impressão que tiveram de mim foi terrível. Já um monte, irmãos, ó, sim, ó. De pessoas que quando se encontraram comigo a primeira vez, porque eu realmente quando eu encontro alguém pela primeira vez, eu sou mesmo um chato. E eu me coloco sério. E todo mundo pensa que eu sou sério, ó. Eu sou sério também. E aí então a pessoa olha e fala, mas quem que é esse cara aí? Pior é quando nós nos encontramos em reuniões mais profundas, em que eu começo a ver umas parvoíces, e eu não consigo ficar quieto. E eu começo a falar, irmão, presta atenção, irmão, o caminho não é esse. Porque a palavra diz isso, isso. Mas quem é esse cara? Quem ele pensa que é? O duro de ser verdadeiro hoje, irmãos, na Terra, no planeta em que nós vivemos, é que as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem, na verdade, que você passe a mão na cabeça delas. Elas querem que você dê um apertãozinho na bochechinha. Aproveita e faz isso com alguém que está do seu lado. Fala assim, que bom que você veio hoje aqui, viu? Isso, glória a Deus. É isso que as pessoas querem. Aí um dia você chama ela para conversar sério. Você chama ela para conversar coisas sérias, profundas. Ó, você está agindo mal. Está errado o que você está fazendo. Você precisa consertar. Quem ele pensa que é? Está vendo? As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem miminhos. Irmãos, miminho é para o Rui, para o Rubem. Está vendo? Porque eles ainda não entendem as coisas. Quando ele começar a crescer, começa a vir vara, começa a vir educação. Está vendo? É assim ou não é? Nós temos que entender, irmãos, que nós não precisamos ser mimados por ninguém, porque nós não somos carentes. Tira o A, o que é que você vira? É isso que você é. Está vendo? Porque o A de amor já está impregnado em você. Você não precisa pôr o A lá na palavra de novo. Certo? Quem está cheio do amor de Deus não é carente, é crente. Fala, professor, você entendeu essa? Ai, quero miminho, quero miminho. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá entender. Eu sei que miminhos é bom, eu sei que é bom, né, a gente se amar, se agradar. Mas, irmãos, quando é para falar coisa séria, temos que falar. Quando é para falar a verdade, tem que ser verdade. Não meia verdade. Amém ou não amém? E aí, então, como nós estamos falando de julgamento, e não podemos esquecer disso, nós temos que entender que não julgar é uma ordem de Jesus. Ele diz lá, não julguem. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Jesus disse, não julguem. Não julgue as pessoas pela aparência, pela condição, pelo que elas falam, pelo que elas são, pelo que elas têm. Não julguem, para que vocês também não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado. Chega num momento que eu consigo tirar o cisco do teu olho. É quando eu tiro a viga do meu. Ai que lindo. E como é que a gente vai fazendo essa limpeza? Qual é o colírio? Nós vamos sendo lavados pela lavagem de água, pela palavra, irmãos. Conforme o colírio do Espírito Santo vem e limpa os nossos olhos, nós começamos a entender, viver, praticar, entender o que é verdade. E então o nosso julgamento não é com aquilo que nós simplesmente pensamos. Ah, eu acho que é assim. Toda vez que você está achando alguma coisa, é melhor você procurar de novo. Acho que é assim. Ah, está achando mesmo? Vai procurar de novo, que se calhar não é bem assim. Nós precisamos falar de certezas. Palavra de Deus. Alô? Como é que eu tiro o cisco? Com a palavra. Mas para que eu possa tirar o cisco com a palavra, eu preciso ter em mim a palavra. Eu já preciso estar lavado, remido, pela lavagem de água pela palavra e pelo sangue de Jesus. Isso é coisas que eu falo, ó, não se mete, deixa Deus tratar, não julga e deixa assim, se é de Deus permanece, se não é, desaparece. Amém ou não amém? E no mundo, irmãos, nós estamos cheios de pessoas hipócritas, que acham tanto e não encontram nada. Acham tudo e não encontraram o que é verdadeiro. Está percebendo? Isso é hipocrisia. Porque aquilo que elas acham, muitas vezes não é aquilo que elas vivem. A grande questão, quando você encontrar alguém que está achando algo, você pega e para a conversa e fala assim, mas me diz uma coisa, isso que você acha, você está vivendo já? Você vai ver o primeiro gaguejar. Então é o seguinte, quando você estiver vivendo aquilo que você acha e tiver certeza, então podemos conversar de novo. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus disse, para você não julgar, nem por aparência, nem pela condição, nem pelas palavras, nem por nada. Dá uma oportunidade, dá uma chance. Está percebendo? A pessoa benigna, ela simplesmente ela não julga a pessoa porque ela fala, pelo que ela fez, por como ela chegou. Ela, lá dentro dela, há tanta benignidade que simplesmente ela aceita. Ela quer ter experiências primeiro antes de poder chegar a uma conclusão. Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado, você já está entendendo o quanto você é benigno? Vence também a inflexibilidade. Sabia disso? Inflexibilidade. É. Olha lá, Romanos 5:8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha o exemplo do próprio Deus. Ele não esperou você ficar bonzinho, limpinho, bonitinho, arrumadinho para morrer por você. Ele não olhou para a sua condição. Ele não olhou para o seu estado. Ele não julgou quem você era na altura. Simplesmente ele tomou uma decisão. Ele estava disposto a fazer algo por nós. E Cristo, juntamente, no plano, no propósito, cheio do Espírito Santo, morreu em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui estão dispostos a morrer por alguém sabendo que essa pessoa ainda não presta? Você olha e fala... pastor, você está pedindo muito, pastor. Vai lá, caminha mais uma milha. Ah! Não! Você se torna uma pessoa inflexível. Você não dá uma chance. Muitas vezes, irmãos, deixa eu falar, vamos falar, né? Não vamos falar da nossa igreja, não, vamos falar da dos outros. Eu lembro, irmãos, olha, eu vou contar aqui para falar da igreja dos outros, vou contar a parte boa. Eu lembro de uma igreja que eles estavam compartilhando comigo, um grupo de jovens, fez uma peça na igreja. Era uma igreja, nós estamos falando de igreja, assim, 500, 600, 700 pessoas, mais ou menos. E como é que eles fizeram a peça? Eles iriam falar a respeito do... Não me lembro se era fruto do Espírito ou se era sobre o amor. Era alguma coisa nesse sentido, que é um fruto do Espírito, né? Tá bem? E aí, então, o que eles fizeram? Eles se caracterizaram antes de começar a reunião. E quando começa a reunião, o que eles fizeram? Eles entraram na igreja um por um, separadamente, diferentemente, em horários diferentes, e foram se sentando no meio do povo. Um veio vestido de mendigo, maltrapilho, sujo, acho que jogaram até um borrifado, alguma coisinha. Sentou lá na igreja, no meio. Outra veio vestida, parecendo uma mulher da vida. Claro, como era cristã, não exagerou tanto, né? Amém? Mas veio, né? Toda, rebolando, né? Batonzão e tal, não sei o que e tal, e sentou lá, né? O outro veio vestido todo, parecia um crente mesmo assim, mas colocou uma barba, um bigode e tal. E outra veio vestida de muçulmano, com aquilo que a Otília, como que é? Burca. Às vezes a Otília vem assim na igreja. Não era para contar, né? Era surpresa. É que um dia ela ia fazer isso aqui, eu queria ver como é que você ia reagir. Agora já entreguei, né? Vai ter que esperar crescer de novo a igreja, tá? E vieram. E sentaram. Irmãos, no mendigo ficou assim, tipo umas 10 cadeiras vazias à volta. Quando a menina entra vestida, né, de mulher da vida, e pior não é isso, ela sentou no segundo banco, porque no primeiro estava reservado para pastores. Hã? Todo mundo olhou tipo assim, né, a discriminação, né, a inflexibilidade da igreja era, o que essa galera está vindo fazer aqui? E aí o que acontece? Quando começa a reunião, o pastor começa a ministrar sobre o assunto, né? E então ele chama essas pessoas. E aí então eles tiraram a sua caracterização e eles viram que eram pessoas da própria igreja. E a questão foi, obrigado. E a questão foi, por que é que vocês fizeram isso? O que é que aconteceu? Jesus não veio por eles? Jesus não morreu por eles? Por que nós muitas vezes só queremos que entre dentro da igreja quem está tudo já bonitinho, certinho, de banho tomado e tudo? Alguns não tomam banho, já te aviso. Mas depois que o pastor começou a pregar isso, pelo menos ao domingo toma. O que é interessante é que nós muitas vezes, como igreja, nos tornamos inflexíveis. Pega o exemplo de Jesus. Jesus ia comer com um publicano, como Zaqueu. Lá vai ele comer na casa e se hospedar na casa de um publicano? Inflexibilidade. Né? Jesus, né, sentou lá na casa, veio a mulher lavar os seus pés, né, com as lágrimas, enxugar com os cabelos. Se ele soubesse quem era esta mulher, ele não permitiria nem que ela chegasse perto. O que é isto? Inflexibilidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe aquela pessoa cruel, muitas vezes ruim, toda má, toda torta, toda complicada, que está ao teu redor, no trabalho, na rua, na vizinhança, sabe o que eu posso te dizer aqui? Sabe o que ela está precisando? Ela está precisando de pessoas benignas, que tenham atos de bondade, para que ela experimente e conheça o amor de Deus, que transforma a sua vida e a sua condição. Nós temos que deixar de ser inflexíveis, por quê? Porque Deus demonstrou o seu amor por nós quando nós ainda estávamos bem encardidos, irmão. Éramos pecadores. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui para você? Deixa eu continuar aqui, senão não dá tempo de terminar. Aversão. Não gosto daquele. Não gosto daquele. Não gosto daquela. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Parece uma gralha às vezes. Não gosto. Não gosto. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade, assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você, irmãos, irmão, irmão, irmã, quando você não gostar de alguém, eu vou te dar uma dica. Aproxima-te dela. Ganha amizade. quebra o gelo, o jugo, seja lá o que for, que você vai perceber que essa pessoa vai se tornar o seu melhor amigo. Eu vou lhe dizer uma coisa, há aqui uma guerra espiritual envolvida, irmãos, que muitas vezes nós não percebemos, mas o diabo sabe muita coisa. E ele sabe que se você se conectar, tiver comunhão, amizade com determinadas pessoas, aquilo vai ser um estrago no inferno. E aí então o que ele cria? O impacto da aversão. Primeira impressão que fica, não quero saber, não gosto. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa aprender a não julgar, a ser flexível, dar chance e oportunidade, e principalmente se aproximar. Não seja totó. Leva na cabeça 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes e continua lá. Ser benigno não é, muitas vezes, ter bondade. Ok? Amém ou amém? Ah, porque eu sou benigno, agora eu tenho que cuidar de todos os encardidos que não querem saber de Jesus e que ainda põem a cruz de ponta cabeça e querem me crucificar. Sim, ainda não chegou o tempo de fazer isso. Amém? Amém ou amém? Está cheio de gente que quer ouvir você. Está cheio de gente que precisa de você. Está bem? Por isso eu tenho um princípio. Se está correto ou não, Deus o dirá. Eu falo de Jesus para alguém, a pessoa fala, não quero. Tá bom, vou para o próximo. Ah, não, mas espera um pouquinho, você não quer, por quê? Vem aqui, deixa eu te explicar. 4 leis espirituais, desenho 1, desenho 2, desenho 3, desenho 5, desenho 10, manual, peraí, vídeo, tal. Ah, irmão, não quer. Faz igual o louquinho que entrou lá na igreja e ganhou um empresário para Cristo. Vai para o inferno. Sabe o que ele falou? Ele falou assim. Ele olhou, era meio doente da cabeça, ele olhou para o grande empresário e falou assim, ó, você quer Jesus? O empresário falou assim, não, não quero. Ele falou, então vai para o inferno. Tão simples quanto isso. Ele falou alguma mentira? Só que essa palavra entrou tão profundamente no coração daquele empresário que na quarta-feira ele foi lá na igreja conversar com o pastor. E o pastor pensou, uau, funcionou, tudo que eu fiz funcionou. E aí o pastor, né, sabe que às vezes os pastores são assim, perguntou para o empresário, o que é que levou você a sentir o desejo de coração, a vir aqui, a receber Cristo? Qual foi a parte da reunião? Né? Foi no louvor? Foi alguma coisa que eu disse na pregação? Ele falou assim, olha, eu não prestei atenção em nada, nem no louvor, nem na pregação, nem no que você fez aqui. Eu só fiquei esse dia, a hora que eu entrei, sentou um cara do meu lado, olhou nos meus olhos e falou para mim assim, que se eu não quisesse Jesus, eu ia para o inferno. Aquilo foi tão forte, que eu não consegui dormir as noites seguintes. Eu vim aqui para resolver esse problema, eu não quero ir para o inferno. Você está entendendo, irmão? Pronto, tem que haver equilíbrio nessas coisas. Quando a gente começa a falar de benignidade, bondade, sai todo mundo daqui, começa a tirar roupa, dar dinheiro, fazer... Calma! Calma! Primeiro passo, ser benigno. Todas as vezes que nós temos pensamento, mentalidade de benignidade, vai fluir, vamos agir com bondade. Principalmente se estivermos andando no Espírito. Questionar, é para ajudar ou não é para ajudar? É para fazer ou não é para fazer? É para caminhar uma milha ou para deixar caminhando sozinho? Porque tem gente que só vai aprender quando estiver caminhando sozinho. Infelizmente tem gente assim. Amém ou não amém? Mas eu estou querendo aqui te dizer algo. Não podemos ter aversão às pessoas. Não podemos. Temos que nos aproximar, temos que dar uma chance, temos que ser flexível. Temos que passar pela experiência. Pastor, mas você não sabe o quanto que essa pessoa já me usou. Já ouviu essa expressão? Já? Mas agora eu vou te contar um segredo. Está cheio de crente orando e falando, Deus me usa. Deus me usa, Senhor. Aí Deus fala, tá bom, você vai ser usado. E bota a gente no seu caminho para usar você. Está percebendo? E quando você é usado, aí você reclama. Estão me usando. Aí fala, mas você não pediu para Deus? Você falou, Deus me usa. Fala assim, mas era Deus. Deus te usa de que forma? É através das pessoas, irmãos, do relacionamento, daquilo que nós estamos desenvolvendo. Você acha que é só microfone que é ser usado por Deus? Acha? Que é só quando você prega, que é quando você canta? Eu vou te dizer uma coisa, irmãos, o que eu estou fazendo aqui hoje de manhã com vocês é o mínimo. O maior é aquilo que eu faço no meu dia a dia, com o meu caráter, com a minha vida, com a minha família, no meu dia a dia. E quando eu vejo você fazendo junto, eu falo, olha, que legal, está funcionando. Amém ou não amém? Amém. Você está entendendo, pastor, hoje? Vamos rápido, vamos rápido. A bondade vence a indelicadeza. Você já viu gente bruta? Já? Eu conheci um. Eu olhava ele para o espelho assim, às vezes. Minha esposa ainda reclama, às vezes. Fala assim, ai cavalo. Não é assim, irmão? Ei, lá. Não é porque, irmãos, é coisas que eu falo, é fruto do Espírito que nós estamos falando aqui. E muitas vezes a carne entra, a carne, e muitas vezes a gente está indisposto, enfesado. Quem já ouviu a ministração sabe o que é, né? Muitas vezes você está com fome, né? Muitas vezes você acordou, dormiu mal. Está percebendo? E aí você vai e trata as pessoas com indelicadeza. Mas olha aqui a exortação, Colossenses 4, versículos 5 e 6. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, né? E é lógico, aqui, né, o apóstolo Paulo está falando a respeito de nós como cristãos darmos o nosso testemunho lá fora, não é? Mas eu vou mais longe, irmãos. Olha, seja sábio no seu procedimento de todas as pessoas que estiver daqui para fora. Ó, daqui para fora. Não só os de fora da igreja. Daqui para fora, de dentro ou de fora da igreja. Seja sábio. Veja bem, o seu falar seja sempre agradável. Nós não estamos falando aqui em... Que isso aí, irmão, às vezes até dá nojo, né? Chega uma hora que a gente começa... O agradável não tem a ver simplesmente com tom de voz. Estás a ver? Não tem a ver com... Porque às vezes está ali, né? Ai, não sei o quê. Aí chega em casa, então, meu, qual é que é a tua? Nós temos que entender, irmãos, agradável, falar coisas que edificam, que promovem a fé, que animam, sabe? É você chegar num ambiente e trazer alegria. Mas ali diz agradável e temperado com sal. Olha que gostoso, a Bíblia diz, né? Jesus declara que nós somos o quê? O sal do mundo. O sal fala de aliança, aliança com, entre aliança com Deus, quando abre a boca é agradável, é palavra temperada, para que saibam também como responder a cada um. Irmãos, às vezes a gente pega cada cena, sabe, que não é necessária, situações em que a gente não vê que não, nós não estamos percebendo a fragilidade, a falta de conhecimento das pessoas, e queremos que elas sejam, façam como nós. E aí então a gente vai andando por essa dinâmica e o nosso falar muitas vezes é grosseiro. A gente abre a boca e em vez de construir, destrói. Em vez de transmitir amor, gera mágoa, decepção, frustração. Eu quero que você entenda hoje aqui. O teu falar, o teu agir, irmãos, vai demonstrar na verdade quem você é. Se você é benigno, você trata as pessoas com delicadeza. E ser delicado, homens, não significa que você tem que desmunhecar, amém? Amém ou não amém? É que tem gente que já sai daqui muito delicado, né? Tá bom, pastor, eu vou falar agora. Não é isto. Delicadeza. É tão simples quanto muitas vezes... Posso falar aqui um pouquinho de delicadeza? Posso? Quando nós temos comunhão, por exemplo, você esperar mulheres irem se servir primeiro, servir as crianças primeiro... Não andar ansioso, desesperado, porque está morrendo de fome. Todo mundo está com fome nos nossos convívios. É verdade ou não é? A gente começa a comer 3 da tarde. E eu tenho sempre um ditado para isso. Que é assim, os últimos serão os primeiros. E nesse caso, a passar fome. É verdade, os últimos ficam com mais fome do que os primeiros. É ou não é? Então a gente precisa entender, irmãos, é assim, vai ter para todo mundo. Então a gente, sabe, aquele dá o lugar. Mas você já percebeu como crente é? Tá na fila? Tá passando na minha frente? Irmãos, é uma coisa assim, que quando nós entendemos bondade, o que que é? É ir lá e servir o João. João, fica aí que eu vou te servir hoje. Tá bom? Aí o que que eu tô fazendo? Tô tendo um ato de bondade. Entendeu? Mas é interessante, irmãos, que muitas vezes eu tenho certeza que se tivesse presidente de câmara, político, pastor às vezes fazem isso comigo também, vamos servir o pastor. Pastor! Para mim, isso é pretensão, baluarte. Bonito é quando uma pessoa benigna tem um ato de bondade com aquela pessoa que você nunca viu. Ou até mesmo com aquela que você tem uma certa aversão. Vem cá, quero te servir hoje. Fiz isso muitas vezes em reuniões de pastores, irmãos. Pastores que eu sabia que tinham aversão a mim. E eu falei para eles assim, ó, quer saber, toda vez que a gente se reencontrar... numa reunião de pastores, primeiro passo, vou orar com eles. Segundo passo, se tiver almoço, eu vou almoçar com eles. Vou sentar na frente deles. E se tiver dinheiro, na altura não tinha muito, vou pagar o deles até. Por quê? Porque não podemos andar assim. Então o que eu faço para quebrar a muralha de separação? Bondade. O que eu faço? Tenho delicadeza. Deixa as pessoas passar à minha frente. Mas eu tenho pena das grávidas. Jesus já falava isso, ai das grávidas. Mas era no outro tempo. Não é? Estão lá um barrigão enorme na fila do mercado, do correio. E ninguém se toca. A mulher que atende nem fala nada, às vezes, porque às vezes já tentou falar e quase torceram o pescoço dela. Mas nessa hora que a gente tem que se manifestar, falar, olha, tem uma senhora grávida aqui, não dá para ela passar à frente de todo mundo, eu dou o meu lugar. Aí uns vão olhar com cara torta e falar, você não quer dar, não tem problema, eu dou o meu, ele fica atrás de você. A pessoa, não, também pode passar no meu. Indelicadeza. Está percebendo? Servir as pessoas, amar as pessoas, doar-se às pessoas. Vale a pena ser delicado. Amém ou não amém? Pratique em casa. Alô? Alô? Fala para a pessoa que está do seu lado. Vamos praticar em casa, é isso? A bondade vence a crueldade. Rapidamente. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Olha lá, o que a gente vê na sociedade hoje? O que os fortes fazem com os fracos? Pisam. E aí nós não queremos ser pisados. E quando vamos ganhando alguma forcinha, a gente olha o mais fraquinho que a gente pisa. Eu quero que você entenda aqui, irmãos. Crueldade tem a ver com eu poder suportar e fazer algo com o fraco para que ele possa, né, ter algum bem na vida e também ser edificado. Toda vez que eu não estou fazendo isso, eu estou agindo com crueldade. É que você só pensa que crueldade é o violador, é o estuprador, é o magnata que explora, ah, como ele é cruel. É o patrão que põe você para trabalhar 22 horas e te dá só 2 horas de almoço depois das 22 horas de trabalho. Aí você fala, como ele é cruel. Irmão, crueldade, irmãos, é algo que está instalado. Está todo mundo se importando só consigo próprio e é assim, vamos passar pela frente. Vamos pisar em quem tiver que pisar para ver se a gente sobrevive. Está ali, ó. Você que é forte. Quem aqui é forte? Bate a mão no peito assim e fala assim, eu sou forte. E aquele que não é forte, irmãos, diz assim a palavra de Deus, eu não lembro bem a referência, você pode achar aí para mim. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu quero que você entenda, nós em Cristo Jesus, em Deus, nós somos fortes. Você que é forte, o que você tem que fazer? Suportar a fraqueza dos fracos. Qual é a finalidade? Não é ser totó, mais uma vez, eu volto a frisar. Não é ser totó, mas a finalidade é agradar o próximo para o bem dele, para que ele seja edificado. Se não houver esse entendimento, a gente acaba sendo parvo no meio de um monte de situação. Ok? Segue o exemplo de Cristo, fala a pessoa que está do seu lado. Siga o exemplo de Cristo, que não agradou a si próprio. Mas, selvajaria. Acho que é assim que escreve. Está certo, Luísa? Professor de matemática, sabe português? Pronto. Aqui no Brasil, acho que a gente falaria diferente, não é isso? Filipenses 4, de 5 a 9 diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, perto está o Senhor. Você pode estar longe do pastor, pode estar longe da igreja, pode estar longe dos irmãos, mas perto está o Senhor. Por isso seja conhecida toda a amabilidade de vocês por todos. Não andem ansiosos. E aqui, irmãos, olha, pega aí a revelação. Pega a revelação hoje aí no seu coração. Sabe qual que é a maior força que se levanta contra a benignidade e a bondade? Ansiedade. Porque eu ando ansioso com o meu dia de amanhã, preocupado com a minha vida, com o que eu tenho, o que eu não tenho, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Eu deixo de ser benigno, como também deixo de praticar os atos de bondade. Porque estou ansioso. Então é assim, olha, seja conhecida a amabilidade, porque o Senhor está perto. Não ande ansioso por coisa alguma, mas tudo, né? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos diante de Deus. Apresentem. Aí então o que Deus vai fazer? Quando você deixa de ser ansioso, porque você está entrando em oração, Deus começa a gerar em você o quê? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Então você consegue ser amável, benigno. E aí o resultado, a paz de Deus, fala comigo, paz, faz parte daquilo que é o fruto do Espírito. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, fala comigo assim, finalmente, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, que for puro, que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham, olha só, veja bem, pensa, fala comigo, pensamento. Está aqui dentro. Quando eu começo a pensar nessas coisas, qual é o resultado? Eu coloco em prática tudo o que eu aprendi. Primeiro eu tenho que pensar, tenho que entrar, tenho que ser ingerido, tenho que estar aqui dentro. Eu tenho que ser uma pessoa que pensa nessas coisas. Todos os dias. Em tudo aquilo que é correto, puro, amável, agradável, que há louvor, que é excelente. Eu tenho que pensar. Quanto mais eu penso nessas coisas, mais eu sou transformado por elas. E então, o resultado é que eu começo a praticar aquilo que eu aprendi. Atos de bondade. Versículo 8 fala de benignidade. Versículo 9 fala de bondade. O resultado, Deus de paz está com vocês em tudo que vocês fizerem. Como é que nós vencemos a selvageria dessa terra, desse mundo, desse planeta? Irmãos, não adianta você requerer dos políticos, dos patrões, das pessoas que não andam aqui dentro. Tem que começar com você, tem que começar conosco. Nós precisamos deixar o fruto do Espírito, benignidade e bondade, se manifestar na nossa vida. Por isso tem que tirar a casca. Tem que arrancar a casca, senão nunca vai chegar lá. Juntas elas vencem o descaso, a insensibilidade, o desapreço, a brutalidade, a agressividade, irascibilidade, irritabilidade, cólera, raiva, a malignidade e maldade, ou seja, o próprio maligno. Você está percebendo aqui? Eu sei que você vai ficar bravo comigo agora, porque eu vou tapar aquilo que você está escrevendo. Mas eu quero te dar um versículo. Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal. Mas vençam o mal. De que forma? Com o bem. O que é o bem? Benignidade. Você está percebendo? Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Siga o exemplo de Jesus. O exemplo de Deus. O Senhor é bom. Por isso Ele está sempre pronto para perdoar. Prontíssimo. É agora, já. E abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Amém? O Senhor é bom. Principalmente porque Ele foi pronto e nos perdoou. E é por isso que a sua benignidade que dura para sempre. Alcança a todos aqueles que o invocam. Amém? Que poderoso, irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se esse grupo que está aqui hoje entender essas ministrações que nós estamos a passar aqui ao longo desses domingos e fizer de um tudo, como dizem por aí, para colocar em prática. Não é fácil, porque nós estamos falando, é arma de guerra, logo nós estamos falando em guerra espiritual. Mas quando nós nos esforçamos, quando nós nos aplicamos, quando temos a disposição de, o resultado é que vamos chegar lá. Talvez alguns não a 100%, talvez alguns, irmãos, a 150%. O importante é propósito. Eu quero chegar. Eu quero viver isso. Eu quero experimentar benignidade e bondade na minha vida. Dia após dia. Por isso eu começo a pensar em tudo, tudo, tudo que é bom. Posso mudar? Vamos pôr os PowerPoints também, não é, Xande? No site? As pessoas podem ir lá. Alguns podem até copiar a mensagem. Pode. Quer saber mais? Continua na próxima semana.